DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha e apresento este programa especial. Hoje trazemos-lhe a história de algumas personagens marcantes da luta pela independência dos países africanos. Fique desse lado nesta sexta-feira, dia 19 de abril. Antes de irmos às notícias, lanço a pergunta do dia. No próximo domingo comemora-se a Páscoa, uma festividade cristã assinalada um pouco por todo o mundo. Queremos saber como é no seu país. Esta data também é comemorada. De que forma? Quais são as tradições? Conte-nos como se vive esta época no seu país. Há ou não alguma celebração especial? Participe!
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O primeiro-ministro do Mali, Soumeilou Maiga, demitiu-se do cargo juntamente com todo o governo. O presidente maliano Ibrahim Boubacar Keita aceitou a renúncia, garantindo que nomeará um sucessor em breve. A capital do Mali, Bamako, viveu grandes protestos nas ruas nos últimos dias devido à violência no país, que já fez mais de 260 mil deslocados. Um dos últimos ataques insurgentes matou cerca de 160 pessoas em março, numa zona rural junto à fronteira com o Burkina Faso. Milhares de cidadãos voltaram a sair às ruas de Khartoum na quinta-feira para pedir à junta militar que passe o poder a um governo civil o mais rapidamente possível. Os militares governam o Sudão desde que o exército derrubou o presidente Omar al-Bashir, entretanto detido. Os manifestantes reuniram-se em frente ao edifício do quartel-general do exército. A junta militar anunciou que se manterá no poder por um período de 2 anos, embora já tenha iniciado um processo de diálogo com os partidos para preparar a transição política. Multidões inundaram as ruas de Khartoum, chegando de bairros da periferia e das cidades vizinhas. Querem um governo civil. Fonte do governo francês refuta as acusações feitas pelo Ministério do Interior líbio. Paris garante que não apoia as forças do Marechal Khalifa Haftar, qualificando-as de completamente infundadas. Os militares de Khalifa Haftar mantêm em curso um ataque contra Tripoli. O governo líbio, que é reconhecido pela comunidade internacional, acusou as autoridades francesas de o apoiarem. A posição foi assumida pelo ministro do Interior, que ordenou a suspensão de qualquer ligação entre o governo líbio e França no âmbito dos acordos bilaterais de segurança. Já a 8 de abril, uma fonte diplomática francesa indicou que Paris não tinha uma agenda oculta para colocar Haftar no poder, a quem não reconhece qualquer legitimidade. Terminou ontem a viagem da ministra da Justiça portuguesa a Angola. Em Luanda, Francisca Van Dunam diz que a deslocação de 3 dias excedeu as expectativas ao reproduzir resultados concretos na cooperação bilateral. A ministra de origem angolana considera ainda que a visita aprofundou as relações políticas entre os dois países. Num balanço aos jornalistas, a portuguesa declarou que o essencial da deslocação tinha a ver com a concretização de ações previstas em protocolos nas áreas do registro, notariado e mapa judiciário. Angola iniciou na legislatura de João Lourenço a instalação de tribunais comarca por todo o país, estando a receber apoio técnico de peritos portugueses. O presidente norte-americano defende-se das revelações apresentadas no relatório sobre a ingerência russa nas eleições presidenciais. Donald Trump diz que, se quisesse, teria demitido o procurador especial Robert Mueller, responsável pela investigação. No relatório sobre as suspeitas de ingerência russa, Mueller diz que Donald Trump tentou influenciar a investigação e deu respostas desadequadas às perguntas que lhe foram feitas. Trump terá tentado ainda afastar o procurador especial do cargo. O relatório não é conclusivo e apresenta interpretações ambíguas sobre a ingerência do governo russo na corrida às presidenciais americanas de 2016. E para terminar as notícias, vamos ao futebol. O Benfica caiu ontem nos quartos de final da Liga Europa com uma derrota por 2-0 frente ao Eintracht de Frankfurt. A equipa portuguesa tinha ganho 4-2 no jogo da primeira mão, mas na Alemanha perdeu acesso às meias-finais com golos de Philipp Kostic e Sebastian Rode. O Eintracht vai disputar com o Chelsea o apuramento para a final. A equipa de Londres venceu ontem o Slavia Praga por 4-3. Arsenal e Valência são os outros dois apurados para as meias finais.
DW África. Deutsche Welle.
Fica agora com o programa especial Raízes Africanas, conduzido pela jornalista Raquel Loureiro.
DW. Programa especial.
Olá, eu sou a Raquel Loureiro e partilho hoje consigo um programa muito especial. Dedicamos esta emissão a algumas personagens marcantes da história africana e da luta pela independência dos países africanos. Nesta série da DW África, de nome Raízes Africanas, lembramos hoje Sundiata Keita do Mali, Yayana Azanteva do Ghana e Kinji Kitili Ngwale da Tanzânia. Começamos pela África Ocidental. A sua história foi passando de geração em geração ao longo de vários séculos. Sundiata Keita é, sem dúvida, a grande figura da unificação da África Ocidental medieval e é ainda hoje muito prestigiado, quer no Mali, quer nos países vizinhos. Hoje damos-lhe a conhecer o também chamado Rei Leão, que unificou os clãs da tribo Mandingo e fundou o Império Medieval do Mali. Este é um perfil escrito por Tamara Wackernagel.
Ouçam, filhos de Mandingo, filhos dos negros, ouçam as minhas palavras. Vou contar-vos a história de Sundiata, um herói de muitos nomes, cujas atitudes irão surpreender os homens por muito tempo.
É deste modo que começa a história do lendário Sundiata Keita, o Imperador Mandingo, uma história contada pelas vozes dos griots, contadores de histórias da África Ocidental. Sundiata, conhecido como o Rei Leão, viveu durante o século XIII. Era o maior entre os reis, diziam os griots que o louvavam. Mas ele era também um grande caçador, guerreiro e político. Quem o assegura são os historiadores que se debruçaram sobre os contos dos griots, como é o caso de Seydou Camara, professor de História da Universidade de Bamako, no Mali.
Ele uniu o Royaume Mandingo.
Ele unificou o reino Mandingo. O Mandi era composto de clãs. Havia o Traoré, o Keita, o Camara, o Kone e assim por diante. Sundiata trouxe de novo a paz ao seu país. Incentivou a agricultura e o comércio. Ele desejava conceber um grande império. Um império vasto, desenvolvido, unificado, forte e próspero. Este era o seu sonho.
Sundiata Keita ficou quase 20 anos à frente do seu império e não só desenvolveu o comércio e a agricultura, como também se opôs à escravidão e práticas de comércio humano, explica Seydou Camara.
Que a touchou a presque todos os aspectos da vida.
Ele lidou com quase todos os aspectos da vida. Promulgou leis sobre a proteção da natureza e a preservação do estatuto social, leis sobre mulheres, estrangeiros, deveres e sobre direitos.
Sundiata não teve uma infância fácil, apesar de ser filho de um rei. Nasceu com uma deficiência motora que o impedia de andar e era odiado por um dos seus irmãos mais velhos. No entanto, o facto de ser diferente e de ter nascido com uma debilidade física nunca foi para ele um problema, o que para os griots era um sinal da sua força moral. Nos seus contos, o sobrenatural desempenha um papel importante. Prova disso é a descrição do dia em que Sundiata caminha pela primeira vez.
Depois de recuperar a respiração, o filho do rei deixou cair a bengala. A multidão ficou de um lado e os seus primeiros passos foram de um gigante. Abram alas, abram alas, abram alas. O leão está a andar, disse a multidão.
Quando falamos em Sundiata Keita, torna-se difícil separar os factos da ficção. É o que nos explica Seydou Camara.
C'est par la mémoire
A história é mantida através da memória, mas sabemos que a memória é frágil e as tradições orais também podem concentrar os acontecimentos de vários séculos num único século, numa única pessoa. Estes são os obstáculos que se enfrentam quando o assunto é a tradição oral.
Ainda assim, as diferentes versões da história concordam com o facto de que, por volta de 1235, Sundiata derrotou o rei Sossô Soumaoro Kanté, abrindo caminho para a instauração do Império do Mali. Viramos agora as atenções para outro país da África Ocidental, o Ghana, e lembramos uma mulher. De agricultora a líder de guerra, esta foi, em poucas palavras, a vida notável de Yayana Azanteva. Quase um século após a sua morte, continua a ser lembrada não só no seu país, mas um pouco por todo o continente africano, por ter sido uma mulher excepcionalmente corajosa e forte. Um perfil escrito por Pinado Abdu-Waba. Não era apenas um trono, era o trono de ouro, o objeto mais sagrado da cultura Ashanti e que os colonizadores britânicos queriam para si. Yayana Azanteva foi a única a lutar contra isso. Azanteva nasceu em 1840 em Edizu, atual Ghana, que fazia parte do Império Ashanti naquela época. Casou cedo e teve uma filha. Wilhelmina Dunker, historiadora e presidente da Universidade Garden City, no Ghana, lembra o início humilde de Azanteva.
Começou a sua vida como uma mulher comum. Era agricultora, cultivava amendoim, cebolas e outros produtos alimentares.
A vida de Yayana Azanteva mudou decisivamente quando os seus pais morreram. O seu irmão, Kwasi Afrane, tornou-se líder de Edizu e nomeou a sua mãe rainha. No entanto, Kwasi Afrane morreu pouco tempo depois. Seguiu-se um novo líder, mas que foi exilado pelos britânicos 2 anos depois. É aqui que Azanteva se torna regente de Edizu. Representar o líder do seu país deu a Azanteva a oportunidade de estar entre os chefes que foram convidados a conhecer o representante britânico em 1900. Na reunião, Frederick Mitchell Watson, representante da coroa britânica, solicitou que o trono de ouro lhe fosse concedido. Quando os chefes de Ashanti estavam a ponto de desistir e sacrificar o trono de ouro, Azanteva insurgiu-se e proferiu as tão famosas palavras. Se vocês, homens de Azante, não vão em frente, então nós vamos. Desafio as minhas companheiras mulheres. Vamos lutar contra os homens brancos. Vamos lutar até que a última de nós caia no campo de batalha. A guerra que se seguiu ficou conhecida como a Guerra do Trono de Ouro e também como a Guerra de Azanteva. A historiadora Wilhelmina Dunker lembra a lição que Azanteva nos deixou.
Ensinou-nos a defender aquilo em que acreditamos. Se fosse a sua descendência, a sua preocupação, pelo menos ela estava preparada para se erguer e lutar por eles. Sendo a dignidade de Ashanti que estava em jogo, ela ergueu-se.
E a Azanteva não só iniciou a guerra, como também desempenhou um papel ativo. Tinha 60 anos na época e há provas de que esteve na frente da batalha, não só para motivar os soldados, mas também para lhes fornecer armas. A guerra apenas atenuou depois da sua filha ter sido capturada, o que forçou a Azanteva a render-se. Os britânicos levaram-na para as Seychelles. Foi aqui que acabou por morrer, em outubro de 1921. Ainda assim, os britânicos nunca encontraram o trono de ouro. Para preservar a herança de Azanteva, uma das melhores escolas secundárias do sexo feminino do Ghana tem o seu nome. A sua memória está também preservada através de livros, filmes, peças de rádio e canções, ou seja, na memória de uma nação. Terminamos na África Oriental, mais precisamente na Tanzânia, recordando uma história bastante curiosa. Kinji Kitili Ngwale é uma figura controversa na história. No início do século XX, encorajou os povos nativos a lutar contra os colonizadores alemães e prometeu-lhes proteção através da sua água medicinal, uma promessa que não conseguiu cumprir. Ainda assim, é visto por alguns como um herói que trouxe esperança e coragem ao seu povo. Este é um perfil escrito por James Muando. Reza a história que há muito tempo atrás um homem desapareceu num lago e esteve dentro de água por 24 horas. Diz a lenda que quando emergiu, as suas roupas estavam secas. Nas suas mãos carregava água que, segundo ele, era mágica e transformava balas em líquido. O seu nome era Kinjikitili Ngwale e esta é a sua história. No final do século XIX, os colonizadores alemães invadiram o território que é hoje a Tanzânia. A população local foi forçada a ir trabalhar nas plantações de algodão dos ocupantes. Para além disso, os colonizadores também introduziram novos impostos. A população sofreu. No entanto, em 1904, ganhou uma nova esperança com a chegada de um profeta. O professor Bertram Mapunda, do Departamento de Arqueologia e Património Cultural da Universidade de Dar es Salaam, explica.
Wakati wanaanza vuguvugu hizo za vita, wajerumani wameshapata taarifa.
Kinjekitili Ngwale foi um médico tradicional que foi fundamental na rebelião Maji Maji que ocorreu de 1905 a 1907.
Wasishambulie mashamba.
Kinjekitili assumia-se como um médium espiritual do deus do povo Matumbi e disse ter recebido instruções para vencer os estrangeiros. A divindade deu-lhe Maji, uma porção de milhete e água que transformaria as balas dos alemães num líquido inofensivo. Para o professor Mapunda,
depois da palavra ter sido dada, seguiu-se uma campanha secreta de divulgação da mensagem a que se chamou Niwin Wala.
Com a Nuinuila, a campanha do Passa Palavra, Kinjikitili conseguiu unir diferentes grupos étnicos vindos de toda a parte para a resistência aos colonizadores. Os seguidores de Kinjikitili envolveram-se numa luta sem tréguas contra os alemães, instigada pela crença equivocada de que Maji os iria proteger. Em agosto de 1905, logo após o início da rebelião, Kinjikitili foi enforcado pelos alemães. Os locais depressa descobriram que Maji não os iria proteger, mas não desistiram. Mudaram a sua tática e a luta continuou até 1907. A rebelião Maji Maji fez com que os alemães introduzissem uma administração mais liberal no país. O professor Mapunda explica como Kinjikitili é lembrado hoje na Tanzânia.
O Napo mpa mtu uwezo wa kisaikolojia.
Há aqueles que pensam que ele mentiu às pessoas, mas temos que entender que quando se dá a alguém habilidades psicológicas e se constrói sua fé, as pessoas lutam com firmeza. Na minha opinião, Kinjekitili foi um herói.
Herói ou não, em qualquer caso, Kinjekitili continua a ser uma figura importante na história. Július Nyerere, o primeiro presidente do Tanganyika independente, considerou a rebelião Maji Maji o início da luta pela união e liberdade no seu país. Este tema é ainda hoje estudado nas escolas da Tanzânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
No próximo domingo, comemora-se a Páscoa, uma festividade cristã. Perguntámos no Facebook se há ou não alguma celebração no seu país. Da Zambésia e Moçambique, chega-nos o comentário de Armando Joaquim. Este ouvinte diz-nos que a Páscoa é uma data muito considerada pelo governo de Maputo. Armando Joaquim afirma que é de louvar o reconhecimento do governo desta data e de outras festividades religiosas. Da Guiné-Bissau, o nosso ouvinte Lafo Baldé conta-nos que a Páscoa vai ser comemorada com todo o cuidado. Segundo ele, a data é festejada todos os anos na Guiné-Bissau. Este ouvinte deseja ainda a todos os jornalistas da equipa da DW uma boa Páscoa, votos que naturalmente retribuímos. Também da Guiné-Bissau, Saliu Senhakandé refere que os cristãos estão preparados para a festa da Páscoa com grandes dificuldades, porque alguns trabalhadores da função pública ainda não receberam o salário do mês de março. Rosário Netepa comenta a partir de Sofala, Moçambique, que a Páscoa está a ser celebrada com euforia pelo modo inolvidável que tem sido enviada ajuda humanitária aos caríssimos irmãos que sofreram com o ciclone Idai. Já Ibe Madura de Quelimane confirma que em Moçambique foi decretada tolerância de ponto para todos, mas este ouvinte salienta que há uma injustiça no que toca à festa dos muçulmanos, o Idi, no qual é decretada a tolerância de forma parcial e somente para os muçulmanos. Foram os comentários. Agradeço a todos os ouvintes pelas participações. Pode consultar toda a informação noticiosa no nosso website www.dw.com/português. Visite-nos também no Facebook DW Português para a África. Chega assim ao fim o nosso jornal. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia e uma boa Páscoa, se for o caso.